Recebendo aqui nos estúdios da PAGU, o ex-prefeito pré-candidato à Prefeitura de Afogados da Ingazeira pelo MDB, Totônio Valadares. Você já pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap, fazendo sua pergunta, sua observação. Eu estou perguntando, a gente tem acompanhado toda essa movimentação em torno da Frente Popular. Totônio é tido como uma peça-chave no debate, nesse xadrez sucessório, assim como o prefeito José Patriota, assim como o vice também pré-candidato Alessandro Palmeira. Tem água para rolar ainda embaixo da ponte, mas o jogo, se a gente fosse comparar com uma partida de futebol, a gente já estava com o jogo relativamente encaminhado aí por conta dos prazos, né, da própria Justiça Eleitoral. O prefeito José Patriota falou na semana passada, no pós-carnaval, até foi moderado nas declarações, mas ainda não deu uma sinalização de início do processo eleitoral. E nas bolsas de apostas, aqueles que defendem, ou que torcem, ou que ainda acreditam numa unidade da Frente Popular, que ela siga coesa no processo, aqueles que acham que o caminho é quase sem volta, que pode haver uma fissura na frente, e tem gente soprando, tem gente botando fogo também, tem gente tentando apagar, tem bombeiro, tem de tudo nesse processo sucessório de Afogados. Eu até estou perguntando para você, a partir de agora pelo zap da PAGU, você acredita na unidade da Frente Popular para as eleições desse ano? Você acredita na unidade da Frente Popular para as eleições desse ano? Sim ou não? Como é que você está vendo esse processo? E pode fazer perguntas para Totônio também. Quero agradecer a Totônio. A gente conversou por telefone, a produção entrou em contato no sábado pela manhã. Eu tive uma conversa com ele de alguns minutos no sábado à tarde. Ele já me dizia que estava com processo gripal, né, que acabou esse período de início do ano. Ele é marcado por gripes geralmente muito fortes, né, e ou viroses muito fortes também nesse período. E o Totônio foi acometido de uma gripe, precisou inclusive, né, de alguma atenção médica, mas já se recupera, só que não está nos 100% como gostaria, inclusive a voz um pouco afônica, você vai perceber, mas fruto desse processo, graças a Deus ele está se recuperando. E ele dizia para mim, não, do jeito que eu vou, no ritmo que eu vou, que eu estou obedecendo o médico, eu acho que segundo eu estou 100%, né? Está quase 100%, diante da pancada que é uma gripe nesse período. E o importante é que está pensando bem, disposto a falar e está aqui conosco. Totônio, primeiro, prazer tê-lo conosco, agradecer por ter aceito o convite. E a gente teve, de fato, mais recente, essa história do carnaval com os blocos. Teve o Tô na Folia, que já é um bloco que tradicionalmente sai em Afogados, mas na minha leitura, estou fazendo a leitura a partir do meu olhar, ele esse ano, assim como esse Bora para Frente, tiveram um olhar um pouco mais político por conta do processo. As pessoas viram de uma outra forma já no aquecimento. Então havia muitos militantes e pessoas ligadas ao seu nome no Tô na Folia, como o contrário aconteceu com o bloco encabeçado pelo Alessandro Palmeira. Que avaliação você faz desse carnaval e desse ingrediente novo dos blocos com esse tom, que para muitos foi um tom mais político? Registro, Tô na Folia já vem desfilando há muito tempo, nasceu até com a finalidade política. Todo mundo lembra, Totônio era o maior nome da oposição, Giz era o nome governista, o nome forte do bloco governista, Giz era o nome da oposição, e naquela época ele foi criado para marcar a posição e reunir a Frente Popular. Isso foi acontecendo muito, né? Só que o bloco cresceu além política, e agora a gente notou de volta esse tom por conta da história dos dois blocos. Estou fazendo esse preâmbulo todo para ouvir sua avaliação. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, eu quero cumprimentar tanto Daniel, Lindão, todas as pessoas que estão nos ouvindo, Tito, Cosmo, Alane. Bem, e dizer a você o seguinte, que o nosso bloco, o bloco o Tô na Folia, o início do... Quando a gente conseguia botar 100 pessoas, era já um número bem razoável das pessoas que a gente iniciava. E as pessoas, aquelas pessoas compravam 10, 15 camisas e distribuíam com os amigos, os correligionários, para que a gente pudesse passar 20 anos 20 anos, para chegar ao bloco que nós chegamos. Né? Nós não temos responsabilidade com a confecção nem a formação de outros blocos, né? Nós realmente nascemos de um viés político, mas é muito de se estranhar que exatamente num ano de campanha política que apareça um bloco, não é, com tanta força como apareceu o Bora para Frente. Mas isso é um problema de cada um. O nosso nasceu realmente para o fortalecimento da Frente Popular. Estou nessa Frente Popular durante esses anos todinho, não é? E vamos continuar trabalhando em prol de que a Frente Popular possa, na verdade, contribuir para o desenvolvimento de Afogados da Ingazeira, seja em bloco de carnaval, seja no futebol, seja na política, não é? Então, a minha avaliação é rápida. Aproveitando, inclusive, a deixa, não é, que nós estamos agora num período em que o futebol, aqui o Afogado da Ingazeira, está em alta, eu fico até achando assim, então, de brincadeira, como as pessoas que, na verdade, não acompanharam o desenvolvimento do futebol em Afogado da Ingazeira, aí nem se lembra do que Totó e Valadares representou também dentro do futebol. Não é? Então, veja o seguinte, o futebol aqui em Afogado da Ingazeira, aqui tinha um time chamado Guarani, que é Afogado da Ingazeira, e depois que nós começamos a filhos de Afogado da Ingazeira estudar no Recife, nós criamos o BAC. E todas as festas de finais de ano, e no São João, festa de estudante, nós travávamos um duelo futebolístico aqui de grande alcance aqui na nossa região, que sempre concluía com BAC e Guarani. Uhum. Eram os dois times que disputavam com maior chance de vitória. E eram times equilibrados e times muito bons. Quando a gente precisava ir jogar com times maiores, a gente enxertava, a gente se juntava e formava um único time, ou ia o BAC, ou ia o Guarani, para jogar nessas outras cidades. Então, eram times e tiveram, durante esse caminhar, pessoas que ajudaram bastante na consolidação do futebol em Afogados da Ingazeira. E quando eu acho graça assim, é porque as pessoas, por conta dessa evolução que agora se apresenta no momento, é como se, por exemplo, eles transportassem o futebol para a política e começam a criar as falsas notícias, né? Com um nome bem bonito agora, né? Que vocês...
Fake news.
Fake news, né? Que vocês falam muito, né? A dizer e tentar passar para a população que, se, por exemplo...
Se o Totó foi eleito, não vai dar o mesmo apoio.
Aí eu vou começar um pouquinho, queria que você me permitisse, um pouquinho da minha história de futebol. A começar pelo seguinte. Essas pessoas, eu tenho certeza que não se lembra de Seu Pedrinho, não lembra de Chico Patuá, não lembra-se de Valdemar Viana, não lembra-se de... Lembra-se de Aderval Viana, porque tem o nome do campo de futebol e que foi uma pessoa muito influente do futebol aqui em Afogados da Ingazeira. Não se lembra, alguns se lembram também de Zezito de Sá, não é? E essas pessoas sempre tiveram muito interesse em que o futebol de Afogados da Ingazeira se desenvolvesse. Eu tive também um tio que jogou futebol muito bem, que os antigos sabem disso, Jorge Valadares. Eu fui um dos jovens que tive a felicidade de ir lá no Recife jogar futebol com o pessoal do Náutico. Né? Fui, inclusive, convidado para jogar lá no Náutico. Não fui porque preferi, foi, na verdade...
Segui meus estudos,
minha carreira de engenharia. Com 22 anos já estava formado, então tudo bem. Mas o Carlos Rabelo sabe disso. O Geni sabe disso, o Severino de Zeca já faleceu, mas era da minha época, o pessoal da família Oliveira, Toto Oliveira também, o pessoal de Ninô, todos, Geraldo Agostinho, todos eles, Bebé, Bião, todos jogaram futebol, se lembram disso, não é? Mas, para a gente encurtar a história, como é que nasceu o Vianão? O Vianão nasceu na propriedade de Zeca Pereira. Antes tinha sido construído um campo de pouso, um aeródromo, um aeródromo. E lá naquele campo de pouso, depois que deixou-se de pousar teco-teco e pequenas aeronaves, não é? Fizeram outro campo e aquele campo ficou abandonado. E ali o pessoal começava a jogar futebol e tal, isso, aquilo, outro. E aí veio o governo de Silvério, prefeito de Afogados da Ingazeira, que também era uma das pessoas que gostavam muito de futebol, e aquilo foi, e terminou aquilo ficando para a prefeitura, quer dizer, numa deferência especial da nossa família. Não é? Depois disso aí, o próprio Silvério foi quem construiu toda aquela o muro, né, contornando ali. Nós conseguimos já depois na nossa administração colocar piso de grama mesmo, colocada por uma empresa que foi contratada para botar um gramado adequado para isso. Primeiro, Dona Giza colocou, depois nós fizemos o segundo gramado, contratamos uma empresa de Campina Grande, né? Depois conseguimos, com o deputado Valdemar Bosch, uma emenda para fazer aquela fachada à entrada do campo do estádio, e conseguimos também verba para fazer um segundo trecho de arquibancada, que o primeiro trecho tinha sido também Dona Giza que tinha feito. Então, ao longo das administrações da Frente Popular e também do Silvério, nós construímos aquele estádio que está aí. Depois vem o prefeito Patriota, que conseguiu também emendas e deve ter investido também algum recurso da prefeitura para manter o estádio ali. Conseguiu verbas, emendas com deputados para fazer a iluminação, né? Conseguiu também para depois modificar o sistema de irrigação lá. Então, isso vem de várias contribuições. Todos os prefeitos deram, né? Eu dava contribuição, inclusive, particular, quando eu era procurado. Dei garrote para ser sorteado, né, para determinados momentos aqui do... Agora, nós precisamos parabenizar mesmo. É esse cidadão, o João Nogueira, que é filho de Afogado da Ingazeira, que estava fora de Afogado da Ingazeira, que é um auditor... Pelas informações que eu tenho, um auditor fiscal, não é? Um federal, que veio para aqui, para Afogados da Ingazeira, se juntou com um conjunto de pessoas aqui e criaram uma estrutura gerencial para esse time chegar onde chegou. Os outros, nós políticos, nós fomos meros colaboradores no momento em que a gente precisava colaborar. Eu colaborei, Dona Giza colaborou, Silvério colaborou, o Patriota colaborou e está colaborando, mas ele foi um diferencial, como naquele momento atrás não tinham a força que o João Nogueira tem hoje, até pela situação de equilíbrio financeiro que ele tem, pela visão administrativa, né? Se juntou com o Josinaldo, que é o professor, com outras pessoas, com o Enio Amorim, com o Tenente Matias, o Edna Charles, né, com Everaldo do Detran, com Charles, né, com Almeida, com Macho, né, com Bruno Chateaubriand, com Daniel, com tantas pessoas que puderam contribuir para a Afogados da Ingazeira chegar onde chegou agora nesse momento. Então eu quero aqui deixar aqui o meu parabéns, desejar que ele vá para frente, que se ele conseguiu os recursos começar esse esse momento de fazer um centro de treinamento, antes dele escolher o local, ele nos procure, que do mesmo jeito que nós tivemos a coragem, a minha família, de doar a área para fazer o campo de futebol, quem sabe se também não abre o coração para a gente verificar um local apropriado para fazer o centro de treinamento aqui para o Afogado da Engazeira. Os parabéns estão dados, compromisso está firmado e quero que o Afogado vá muito além. Eu estava conversando com você aqui, eu antes de ser rubro-negro, eu sou filho de Afogado da Engazeira.
Exato.
Nós assistimos o esporte ganhar agora do Afogado da Engazeira, mas o Afogado da Engazeira é o que é o sentimento bate lá dentro da gente, né? O esporte é bom outro dia, mas é o esporte, é lá do Recife.
O coração não vibra do mesmo jeito.
Vibra do mesmo jeito que vibra o Afogado da Engazeira. Então, vocês que não procurem misturar esses que criam essas notícias falsas, não procurem misturar a política com o futebol. Não é? Eu tenho a minha contribuição, como os outros prefeitos tiveram, não é? E também joguei futebol aqui em Afogados da Engazeira e gosto do futebol. Agora, tem determinado momento que a gente não pode estar no campo de futebol e a gente ajuda de outra maneira. Mas fiquem todos tranquilos que a minha dedicação continua a mesma e o amor por Afogados é maior ainda.
Muito bem. Feito isso, eu vou voltar para o bloco para fazer uma pergunta sobre nomes que tradicionalmente estiveram no Tô na Folia e que esse ano não participaram. Por exemplo, os nomes de primeiro escalão ou mais ligados ao prefeito Patriota, boa parte desses nomes, né, sempre participou do Tô na Folia. Eu teria uma lista de pelo menos 10 deles, e são nomes importantes do ponto de vista da influência no debate do conjunto de forças da própria Frente Popular. Como é que o ex-prefeito viu a ausência de alguns nomes no bloco mais ligados ao prefeito Patriota?
Olha, eu vejo com naturalidade, né? Vejo com naturalidade, não é porque as coisas na vida, elas acontecem assim mesmo. E a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Se a gente não for, não estiver preparado para esse tipo de coisa, nós vamos morrer de indigestão por conta dos acontecimentos. Isso não vai acontecer comigo, porque são 30 anos vivenciando a política aqui em Afogados da Engazeira. São 30 anos convivendo com Patriota, com todas essas outras pessoas que você está imaginando, ou menos de 30 anos, né? Então não vai ser isso que vai me tirar do sério, nem vão ser essas conversas bobas. Se você ficar ouvindo as coisas que saem nos grupos sociais hoje, né? Nessa nova mídia que aparece aí, você vai endoidar. Né? Você vai ter feito técnico de futebol. Quantos milhões de técnico de futebol tem no nosso país? Todo mundo gosta de futebol, ou pelo menos mais de 90% gosta de futebol. Então todo mundo se acha como técnico de futebol para dar orientação. Você pedir aí para formar uma seleção brasileira, e se você perguntar a 100 pessoas, são 100 informações diferentes, porque todo mundo entende um pouquinho de futebol. Então, para mim, não é o que mais me preocupa assim. Me preocupa, não. O que me chama a atenção é quando, por exemplo, eu comecei junto com várias pessoas no Tô na Folia, continuo lá no Tô na Folia, no fortalecimento da Frente Popular. Tem muito nego que foi para outro bloco, já foi para o terceiro bloco, já vai para o quarto bloco e vai por aí afora. Paciência, né? E o aproveitamento forçoso para que, aparentemente, o bloco se mostrasse para a população de Afogados que é maior do que o Tô na Folia, isso para mim não tem nenhuma preocupação. O Tô na Folia pertence ao povo de Afogados da Engazeira há 20 anos. Todos os anos não deixou de descer um ano sequer. esse bloco tem dias, né? Tem dias, não tem nem mês. Desfilou pela primeira vez agora, no carnaval. Então tem dias. Já tem 15 dias aí o bloco? Não. Então não tem nem 15 dias. Né? E você acha que... Por que é que estava aquela multidão? É por conta do Bora para Frente? Claro que não era. Era porque o momento era de encerramento, foi colocado exatamente para encerrar o carnaval de Afogados da Ingazeira. Teve a estrutura todinha administrativa, não é? E isso não me constrange nada. O nosso, eu acho até que se o prefeito, eu vi, achei uma maneira delicada dele poder passar para o povo de Afogados da Ingazeira, não é a não participação nos dois blocos, ou nos blocos todos, até. Está doente, tem recomendação médica. Eu estou aqui, não deveria estar. Estou aqui porque a minha é uma gripe, que é uma gripe forte. Não é? Todo mundo está vendo que eu estou aqui. A minha voz está completamente diferente. Mas não é? Ele foi o cara que se colocou de uma posição que eu sempre gostei, que quando ele se coloca numa posição de gerente da Frente Popular de Afogados da Ingazeira, nesse momento o gerente da Frente Popular de Afogados da Ingazeira é ele. Então, na hora que ele se abre, que ele tem a coragem de dizer que as coisas vão acontecer, que ele vai ouvir os componentes da Frente Popular, que ele vai fazer pesquisas, é o que nós queremos. O que nós queremos é isso. Não é? Não pode a coisa ser de uma maneira gerencial, de uma maneira impositiva. Então, eu acho que está legal, está tranquilo, não é? Nós vamos continuar as suas preferências, ele falou em preferência, as preferências das pessoas que fazem parte da política em Afogados da Ingazeira vão continuar sendo demonstradas, os pré-candidatos vão continuar trabalhando, eu peço que Deus me dê saúde para eu continuar trabalhando, até o momento que for definido. Na hora que for definido, vai se trabalhar ou de uma maneira ou de outra. Então, não tem como a gente não... É como ele mesmo disse na declaração dele, né? Uns botam uma pitada de um jeito, é Nil Júnior sacode gasolina e manda o outro sacudir o fósforo para ficar mais quente, o outro colar no bloco que tem, que desfilou a primeira vez, 8 dias antes era o bloco da Vitória, não é? Pô, daí eu não sei qual é o bloco da Vitória que desfilou uma vez e antes era o bloco da Vitória, ou quem participou, constituiu, fez força para ele nascer e tem 20 anos, descendo 20 anos, todo o carnaval em Afogados da Ingazeira participando. Então, eu acho que isso não me afeta em nada, né, Júnior? Isso só faz me dar alegria, fortalecer o carnaval de Afogados da Ingazeira. Foi maravilhoso. De parabéns toda a administração do prefeito, da equipe dele, conseguiu fazer. Cada ano o carnaval vem melhorando, e é uma verdade, como Afogados da Ingazeira vem melhorando em tudo, não é? Afogados da Ingazeira hoje, os afogadenses podem bater no peito e dizer que a nossa cidade é uma cidade que vem progredindo, crescendo, se desenvolvendo, tendo respeito, né, da população do nosso estado, do nosso país, do mundo, não é? Tá aqui, se colocando aqui, por exemplo, teve aqui, esse ano aqui, um baile municipal também, espetacular, com muita gente, aquilo outro, foi Expo Agro, baile municipal, isso foi criado na nossa gestão. E eu quero aqui, mas vá, vamos andando, vamos caminhando e vá aparecendo outras festividades, né, que possam agradar o povo de Afogados da Ingazeira, para Afogados da Ingazeira se tornar uma cidade mais forte ainda, mais pungente, mais altiva do que é. Então, eu fico feliz, muito feliz mesmo. Eu não levo para o lado dessa arenga miúda, dessa bobagem, não, que isso não é. Agora, quem é que não está lá envolvido na coisa, que não quer ver as coisas que você plantou crescer? Ora, eu ainda agora desci, chamei Luiz ali, o motorista ali, e meu secretário, meu amigo que anda comigo. Fui dar dinheiro a ele porque plantei um milho entendeu? E o milho não estava bom, não nasceu do jeito que queria que nascesse. Deu dinheiro para ir comprar, para ver se compra o melhor para plantar. Então é a mesma coisa, bicho. As coisas têm que acontecer dessa maneira para a gente se harmonizar e que a Afogada da Engazeira possa crescer.
Vamos às questões dos nossos ouvintes. Mirelle Barbosa pergunta, Nil, pergunta a Totoni, como ex-prefeito, eu vou atualizar o tempo verbal, está administrando, né? Como é que o ex-prefeito está administrando a pressão pela influência de pessoas ligadas à prefeitura ou que já atuaram na administração pública? Eu estou achando que ela tem alguma pergunta relacionada ao uso da máquina em favor de um pré-candidato. A gente sabe que o Sandrinho é vice-prefeito. A resposta de Totônio sobre a questão do bloco deixou isso um pouco nas entrelinhas, que a questão da estrutura, né, do município. Como é que o ex-prefeito está lidando com isso?
Se eu for analisar pelas informações que eu tive, nunca existiu no decorrer dos 20 anos o tipo de pressão que talvez ela esteja falando. Porque nós nunca, por exemplo, nós nunca fizemos essa pressão para que ninguém fosse para outro bloco, não é? No desfile. E todo mundo sabe, ninguém é criança, que esse ano houve isso. E houve, se quiser juntar aqui 300 pessoas que foram pressionadas a não ir para o desfile, tem pessoas aí que... Só que isso para mim não... É como eu falei ainda agora, eu acho que isso é bobagem. Quem se preocupar com esse tipo de coisa, pressionando as pessoas, isso é um negócio até que chateia as pessoas. O que é que, por exemplo, eu conheço pessoas, amigas minhas, entendeu? Pessoas que votam em mim, que são ferrenhas defensoras da Frente Popular, ou que votaram em mim, não é porque eu não sei, amanhã é amanhã, e que estavam no nosso bloco, fizeram questão, inclusive, no Tô na Folia, de tirar foto, de mostrar que estava lá, e que estavam também no Bora Pra Frente, fizeram questão de tirar. Quer dizer, são pessoas que não se ligam a esse tipo de coisa, meu Júnior, que enfim, entendem aquilo como um bloco carnavalesco, entendem como um bloco político, mas que ainda não botaram na cabeça, e nem querem botar na cabeça, esse tipo de separação. Que é o tempo da unidade e que é o tempo do que é bom para a Afogada da Engazeira, para o seu desenvolvimento. Então, rapaz, a gente tem que respeitar as pessoas, não tem que pressionar ninguém para que faça desse jeito ou daquele jeito. Então, eu acho que eu nem fiz isso antes, porque não precisou. Até porque não tinha essa conotação de outro bloco para disputar. Não é? O outro bloco que tinha para disputar, que aparecia, era o Santa Cruz. E Anchieta brincava muito comigo. Como é, não vai hoje? Não, rapaz, não vou. Mas não ia, era porque eu estava cansado mesmo, não era porque... E fui várias vezes para a Cobra Vai Subir. Não tem esse problema. Agora, esse ano, por conta de ser um ano eleitoral, por ser os organizadores, os formadores do bloco Bora Pra Frente, ser da administração do município, e a gente tendo uma disputa dentro da mesma organização que a gente vive há 30 anos, amigo, né? E o bloco há 20 anos, porque eu estou na política de Afogado daqui há 30 anos, né? Disputei a eleição, se eu não me engano, em 88 para vice-prefeito, né? 88 nós já estamos em 20, com mais de 30 anos. Né? Então eu acho que esse momento foi que ocasionou essa pressão para que a Mirelle, né, que ela tenha feito essa pergunta. Acho, pode ser até que, como você também não entendeu bem o que ela colocou, eu também não entendi. Se foi por esse viés, a resposta está dada.
Bom, o prefeito José Patriota fez uma análise do carnaval e falou de política também. Eu perguntei para ele como ele viu esse cenário com os dois blocos. Vamos ouvir o que ele falou e na sequência eu escuto o ex-prefeito Totônio?
Quando a eleição é inevitável, por mais que a gente tente não debater, não discutir, mas faz parte das rodas de conversa, né? A conversa vai, a conversa vem, anima, desanima. E, claro, o Tô na Folia é um bloco tradicional, fui fundador dele, é um bloco que tem a marca do ex-prefeito Totônio. Ele, esse ano ele caprichou mais ainda na organização, botou o bloco na rua, está coberto de razão, não tem nenhuma dificuldade. As pessoas, uns entendem mais política, outros entendem menos, mas naturalmente está muito ligado à sua imagem, à sua característica. Por outro lado, o Sandinho e uma tropa aí, uma equipe, organizou o Bora para Frente. Eu não presenciei. Se às vezes vi alguns comentários e não participei de nenhum bloco, de nenhum. Todos mereciam, eu até fiquei sonhando, né, de ir a todos os blocos. Eu digo, olha, eu vou preferir manter pelas recomendações. Eu tenho sido um pouco relapso no tratamento, exatamente nessas questões, porque você sabe, onde tem aglomeração, circula muito vírus. Embora isso faça bem a minha alma e a minha saúde, por um lado, psicologicamente, mas por outro, eu me exponho muito, né, para que a gente não tenha a imunidade afetada. Então, agradeço a compreensão das pessoas de entender a minha ausência, a ausência física, mas eu estou presente nas ações do dia a dia. Né? Aproveitei para fazer uma série de planejamentos, atualizar a burocracia, tem duas caixas para ir ainda de papel que ainda resta aqui, para ler, assinar, interpretar, despachar. Não é fácil isso. Telefone, zap, uma série de providências administrativas que a gestão municipal precisa, é o último ano de gestão, lei de responsabilidade fiscal. Mas voltando à sua pergunta, é natural que as pessoas se coloquem, e a população vai avaliando, vai analisando, com muita cautela, sem assodamento, sem falta de respeito, né, com democracia, né, respeitando as pessoas vão se manifestando, vão manifestando suas preferências, e a gente vai observando. Nós vamos abrir uma série de diálogos internos, de escuta. Na verdade, eu tenho muito mais a ouvir sugestões do que a falar. Né? Vamos ouvir, porque o nosso calendário é muito tranquilo. Né? Só vai ter convenções no mês de julho. Julho, veja só. Lá no meio de Santana, como diz o Mantu. O que vai ter agora para o dia 4 de abril é o prazo de filiação partidária. As pessoas já têm suas inclinações, suas prováveis preferências partidárias, e os pré-candidatos, todos, seja a que cargo for, é prefeito, vereador ou vice, os pretensos pré-candidatos devem, naturalmente, ter sua filiação partidária resolvida até 4 de abril. Só isso que é preciso ser feito para poder cumprir a legislação. No resto, a vida segue, um tempo de dificuldade para captação de recursos, crise de previdência, várias coisas que a gente precisa administrar, e o município, naturalmente, seguir em frente, fazendo gestão pública para todos e todas, na graça de Deus.
Bom, aí eu perguntei sobre prazo, ele foi muito nessa linha de que tem tempo e que vai deflagrar o processo de escuta, né? Na sua opinião, Totônio, esse processo já deve começar agora, nesse começo de março, já para tentar antecipar um posicionamento dentro das divergências que possam surgir?
Veja só, Nil, a Frente Popular tem uma história onde são escolhidos seus candidatos, sempre termina num consenso. E por que termina num consenso? Porque tinha um conselho político que funcionava ou com eficiência ou com pouca eficiência, mas funcionava. E o companheiro Patriota, eu também, do mesmo jeito que ele tem muita coisa para ensinar as pessoas, ele aprendeu também dentro da Frente Popular, como eu aprendi e como muitos aprenderam. Não é? Ninguém nasceu sabendo de tudo. E o que é que ocorre? Era uma das pessoas que mais forçava a barra no bom sentido para que o Conselho Político pudesse discutir os momentos importantes da Frente Popular, os momentos administrativos e políticos, e até mais políticos. E do que aconteceu durante esse período em que ele gerenciou a Afogados da Ingazeira e está gerenciando a Afogados da Ingazeira, esse conselho político não funcionou. Não funcionou. Exatamente no mês de junho de 2019, nós tivemos uma conversa, foi a conversa assim mais prolongada que nós tivemos sobre o problema político de Afogados da Ingazeira, onde estavam presentes nessa conversa o prefeito Patriota, o procurador Carlos Marques, o ex-prefeito Totonho Valadares e o vereador Daniel Valadares, no escritório do advogado Carlos Marques. E naquele momento eu fiz ver ao prefeito que a gente precisava conversar sobre o destino, né, da política de Afogados da Ingazeira, das futuras eleições. E naquele momento ele achou que estava muito cedo. Estava muito cedo. E aí nós discordamos nesse ponto de estar cedo ou estar tarde. Ora, se antes a gente tinha um conselho político que não era cedo, que podia conversar toda a vida, independente de ter a eleição ou não, por que que ali estava cedo? Não tem, é só você analisar. Ora, se existia um conselho político que falava sempre, durante o ano todo, podia se encontrar 3, 4 vezes ou 4 reuniões, mas eram 4 reuniões. Então, não é porque o problema de estar cedo não era a marca do estar cedo. Era uma coisa na cabeça de cada pessoa, quer dizer. O patriota, ele pensa de uma maneira, eu penso de outra. Talvez, se as coisas viessem sendo discutidas dentro do conselho político, não tivéssemos chegado a esse momento de ter a desconfiança. Não é porque na minha época, por exemplo, tinha duas pessoas que se apresentaram assim com mais vontade de ser prefeito e Afogados da Ingazeira, que foi exatamente o meu vice-prefeito. Eu posso falar isso com autoridade porque aconteceu comigo. O meu vice-prefeito Augusto e o vice-prefeito de Afogados da Ingazeira e da Frente Popular, Augusto Martins. E o próprio Zé Patriota, que tinha sido secretário meu de saúde na gestão, não eram os dois que mais se apresentavam. E nós sempre a gente discutia as coisas. Eu cheguei em reuniões, foi reunião, onde estavam os dois presentes, e o cara se levantava e dizia: mas finalmente, quem é o candidato seu para ser o prefeito de Afogados da Ingazeira? Qualquer um dos dois. Que o povo sinalizar que quer, vai ser o meu candidato. E nunca isso me trouxe nenhum constrangimento, porque todos os dois estavam servindo a Afogados da Ingazeira e estavam servindo a Frente Popular. Então, essa coisa, Nil Júnior, de achar que é cedo ou tarde, é muito relativo de cada pessoa. Eu acredito que se a gente já viesse conversando essas coisas, as coisas até facilitavam e não prejudicavam, nem. Não, porque aí tem alguns que têm um argumento, não, a gente precisa pensar na gestão. Sim, tá bom, mas pode pensar nas duas coisas, por que não? Uhum. Pensar na gestão e pensar no futuro político de Afogados da Ingazeira.
Totoni, com a divulgação e com as ações ligadas ao nome do vice-prefeito Alessandro Palmeira, o carnaval é uma delas, com o bloco. Só para dar um exemplo, a presença dele maior em atos públicos representa no prefeito, que é um fato, né? Não só atos ligados ao carnaval, mas outros atos institucionais. O espaço que ele está tendo na gestão, que o colocam numa condição de protagonismo em relação ao Patriota, também por conta da agenda de Patriota na MUP, saúde, etc. Então tem gente acreditando que isso pode dar para ele uma capilaridade que ecoe em pesquisas de opinião, certo? Teve aquela pesquisa de Magno, dando um cenário de vantagem matemática para Totoni, mas apontando uma margem de erro com empate em determinado momento. E tem gente achando que, por exemplo, Sandrinho poderá, estou dizendo que há pessoas que pensam assim como há pessoas que não pensam, que Sandrinho poderá ganhar terreno eleitoralmente e atingir, usando o termo, sem querer usar a força do termo, mas lhe atingir no critério que você mais defendeu historicamente, que é o critério da pesquisa. Pergunto a Totônio, se numa próxima pesquisa de opinião o Alessandro Palmeira surgir na frente, que é uma possibilidade, com a possibilidade de que Totônio, agora com o nome também mais evidenciado, divulgando mais, também ganhe mais lastro. Mas caso aconteça o contrário, e Sandrinho lidera uma pesquisa, que é o critério que historicamente Totônio defendeu como um dos principais critérios, isso muda a sua abordagem sobre o processo eleitoral em Afogados? O Totônio pode recuar, por exemplo, na perspectiva de apoiar um Sandrinho?
Olha, veja o seguinte. Quando eu falei com... Quantos meses já se passaram? Daqui quando eu falei, no meio de junho, né? Junho, aí você tem 7 meses, né? Para o final do ano, com mais 2 meses. Então são 9 meses, né? E não teve, pelo contrário, a única coisa que houve foi que eu perguntei na saída ao prefeito Zé Patriota se a gente podia conversar sobre o assunto, continuar conversando sobre o assunto, e ele disse que sim. De lá para cá, acabou-se. Silenciou. Evidentemente, você se lembra quando é que você começou, você, eu estou falando de você agora, você se lembra quando você começou a colocar no seu blog a vontade demonstrada, ou a maneira de aparecer de frente da administração pública de Afogados da Ingazeira, com mais frequência? Eu me lembro, exatamente. Foi há um ano atrás, no carnaval do ano passado. Então, que tempo faz? Então, não adianta o cara chegar, Nil Júnior, e segurar uma coisa para... E por que é que eu fazia isso? Porque eu sabia que depois do carnaval, que ele foi colocado na mídia, uma administração muito mais, bem mais forte em termos de um vice-prefeito do que anteriormente, eu dei as oportunidades a Augusto Martins, mas não foi tão forte, porque eu tinha... Eu não estou dizendo que patriota não tem responsabilidade. Eu tinha a minha responsabilidade de condutor do processo. Se eu era o condutor do processo, eu não tinha que ir nem para o lado de um, nem para o lado do outro. Eu tinha que deixar que o povo pudesse acenar para onde queria para eu poder tomar minha posição. Essa é a minha visão. Aí agora, depois desse tempo todinho, que o cara está colocado na mídia... Eu faço um exemplo para você. Me procure aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui. Me procure, o estado de Pernambuco tem 100 e quantos municípios? 185. Faça assim, faça em 180 municípios, para você ver se existe essa publicidade em nome do prefeito e do vice. Procure, você não vê, rapaz. Isso aqui eu vi você discutindo com o Saulo Gomes, aqui há poucos dias. Aqui, não tem, rapaz. Então, outra coisa, então, querer também que o prefeito Totônio simplesmente vá, simplesmente porque ele disse que era pesquisa, falei de pesquisa como falo de outras coisas, não é? Não tem problema, agora vamos conversar, tem que abrir a guarda, abrir a mão para a gente conversar, rapaz. Agora, sem conversar é difícil, amigo. Sem conversar não existe, como é que vai ter diálogo? Principalmente em uma coisa política... Todo mundo diz, a saída para a política é conversar, conversar, conversar e conversar. Nós não estamos conversando. É só, eu fico muito feliz, disse a você, fiquei muito feliz pela tranquilidade que eu vi patriota aqui falando depois do carnaval. Ótimo, porque pelo menos agora a coisa já está ficando mais clara. Ele já disse que vai ouvir as pessoas, não é que vai, já falou em pesquisa... Né, já falou em coisas que realmente me agradam, mas eu preciso participar. Eu fundei a Frente Popular de Afogados da Ingazeira, ocupei cargos e mais cargos da Frente Popular de Afogados da Ingazeira. Já me excluíram da Frente Popular? Já me botaram para fora? Já me chutaram? Não é assim, a política não é assim, não. Né? Tem que ter. Quando eu vejo tendo respeito às pessoas, eu vi patriota falando isso ainda agora, sem assodamento, com respeito às pessoas, isso é respeito também que tem que ter. Não é? Não é simplesmente o cara criar um tipo de invenção, entendeu? Que aí o outro não participa. Participou, foi prefeito, foi 4 mandatos majoritários, 1 como vice e 3 como prefeito, ocupou N cargos, entendeu? Aí de repente, no último ano, aí não é mais nada. E o outro que aí é tudo. Então não é assim, meu amigo.
Eu acho engraçado que até a voz dele melhorou agora nessa resposta.
É porque você agora fala assim, eu melhorou nada, só eu sei como é que eu estou aqui.
Mas não, mas o Tom melhorou. É porque à medida que vai falando, vai aquecendo também. Totônio, quem lhe procura mais? Quem quer botar fogo no parquinho e você lança logo essa candidatura com ou sem o debate na frente? Ou quem quer justamente jogar água, acalmar os ânimos e tentar ainda um debate em torno de uma coalizão na frente?
Vou lhe dar a resposta com a maior tranquilidade do mundo. Me procura mais quem quer que a coisa rache logo. E eu estou segurando porque eu acho que não é a maneira de ser, de fazer política, não é essa. Eu acho principalmente quem tem responsabilidade com uma cidade como Afogado da Engazeira e tem responsabilidade por essa frente popular, não pode querer racha desse jeito. A gente precisa querer conversar e resolver os problemas para a gente fortalecer muito mais a política de Afogado da Engazeira, para trazer as coisas para cá. Há muito tempo que eu digo, nós estamos perdendo uma oportunidade. A gente já podia... Os episódios eleitorais, né, Júnior? São episódios eleitorais que acontecem. E a gente cuidar de fazer, de fortalecer o poder da força política para trazer as coisas para Afogado da Engazeira, permanecem. Esse é que tem que ser. A gente tem que se unir para trazer as coisas. Pernambuco já perdeu muita coisa porque na hora que o companheiro Eduardo Campos foi governador e botou na cabeça que ele tinha que juntar todas as forças de Pernambuco para ir atrás das coisas para Afogado da Engazeira, do estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco deu um pinote na frente dos outros estados todinho. Agora ficar com essa picuinha, porque votou em fulano, porque não sei o quê, porque aí o outro vai empancar para não vir o dinheiro, né? O outro vai ficar chateado porque chega um... Por exemplo, eu assisti aqui. Né? Soube até que algumas pessoas tinham ficado chateadas quando o ministro Mendonça Filho veio Afogado da Engazeira e me convidou. Foi ele que me convidou para ir para lá, para a mesa. E lá naquele momento ele chamou, até, eu acho que assim, por conta da nossa ligação, né, de amizade, que existe uma ligação quase familiar, não é, entre um irmão dele que é casado com a prima legítima de Daniel. Meu filho me chamou lá para a mesa e disse, eterno prefeito de Afogado da Engazeira, no tratamento bom, agradável. Algumas pessoas ficaram chateadas, por quê? Porque eu posso contribuir no momento de vir dinheiro para Afogado, de ajudar a vir dinheiro para Afogado? Não, rapaz, eu acho que a gente tem que juntar tudo para trazer as coisas para a nossa terra. O Afogado precisa disso, não precisa estar arengando com ninguém, não. Precisa de arranjar dinheiro para trazer as coisas para a gente crescer. Isso é que precisa. E eu sempre preguei isso aqui. Nunca preguei coisa diferente, não.
Bom, tem uma pessoa que pede para não ser identificada, botou o nome aqui, tem o registro, tudo. Ela está dizendo que teve pressão, sim, para funcionário participar do Bora para Frente. E disse que, dando exemplo, da educação, para secretário que não fosse, etc., está dizendo que houve alguma pressão para a questão do bloco. Tem uma outra observação de outra pessoa que pede para não se identificar. Essa eu acho que nem precisaria, mas ela dizendo o seguinte, e aí eu entendo bem o que ela está querendo colocar. Os dois postulantes devem respeitar a população. Espero que isso não seja um jogo onde se divida as pessoas, as ideias, né? E que respeitem os eleitores. Eu acho que a preocupação dele, tem muita gente aí que deve estar sofrendo muito, aguardando uma definição, se vai haver rompimento, se não vai. O próprio processo eleitoral a gente ouvia o próprio processo carnavalesco, até a história do bloco, a gente ouvia as pessoas preocupadas, como é que eu faço? Se eu for para esse bloco, eu vou ter problema, ou é melhor ir para o outro, o que, que eu vou fazer? Até isso mexe com a cabeça das pessoas. Você tem uma parcela da população que tem ligação com o município por conta de contratos, etc. Então isso cria uma tensão muito grande, né? Porque não está mexendo só com o futuro de Totônio e Sandrinho e a pessoa pedindo que se respeite o eleitorado nessa discussão.
Pois é, eu acho que tá, é isso mesmo. Eu acho que ela está coberta de razão, não é? Está aqui, todo mundo tem que respeitar. Eu falei aqui que eu recebi casais, entendeu? É, que foram na minha residência para me perguntar e até me consultar no bom sentido, não é? Se eu ia me importar se eles fossem para o Bloco Tô Na Folia, se fosse para o Bora Para Frente. Eu digo, vá para todos os dois. Vá para todos os dois. Você é um cara que milita na Frente Popular há tanto tempo quanto eu. É, foi correligionário meu, é... Foi correligionário de patriota ou é? Então, você, qual é a diferença que faz de ir para um bloco e ir para o outro? Tem nada a ver uma coisa com a outra, rapaz. Não tem. Agora, você não pode, e aí eu vou dizer também aqui, não vou dizer o nome, mas vou dizer, você não pode, é por exemplo, estar colocando num grupo educacional, você dizer para os alunos que quem vai trazer alimentação, que traga para a escola para trocar por camisa de um bloco. Aí é que não pode. Aí é pesado, né, Leo Júnior? E aí ninguém me peça para eu vir dizer o nome aqui, porque eu não sou, nem sou dedo duro, mas basta olhar os blocos educacionais que tem de Afogado da Engazeira aqui, entendeu? De mídia que vão ver.
O Clodoaldo Gregório pergunta qual o seu sentimento em ver aliados históricos de sua confiança, ele cita Anchieta Macena, Ney Kiduth e Wagner Nascimento, fazendo pré-campanha contra Totônio, a Frente de Blocos, etc., já que durante anos a fio eles os defendiam a ferro e fogo, pergunta do Clodoaldo Gregório.
Pois é, a política, não é, leva esse tipo de sentimento, né? Desses acontecimentos, não é? Ah, eu não posso falar nem pelas pessoas que você falou aí. Eu posso falar por mim, né? Agora, por eles, eu não posso falar. Essa pergunta teria que ser feita exatamente a cada pessoa dessa para ele poder dizer quais os motivos, não é? Eu tenha entrado na política. E outros só entraram na política sem botar a cara para disputar. Né? Uma coisa é você disputar a eleição, outra coisa é você só apoiar, é você estar no momento do lado de determinada liderança política e no outro momento no mesmo conjunto de forças ou numa divisão de forças, mas estar do outro lado. Eu não posso mexer nem falar pelo sentimento dos outros. Eu não posso, por mais que eu queira, evidentemente que não vou dizer a você que é agradável você ver as pessoas que no momento lhe impulsionaram, lhe ajudaram e de repente, né, não está mais. Eu não posso. Isso acontece e cada um é que tem que falar pelo seu sentimento. Eu não.
Bom, ainda duas perguntas aqui ligadas à pesquisa, à história da pesquisa. A Ana Paula pergunta, em que ano o candidato da Frente foi escolhido por pesquisa? Está perguntando sobre isso. E o José Honório pergunta de novo se sair pesquisa desfavorável ao ex-prefeito Totônio, se existe a possibilidade de desistir do processo.
Eu já respondi e todas as vezes que a Frente Popular disputou foi através de pesquisas, a não ser a pesquisa que a chapa foi Orisvaldo e Totônio, e a última chapa é que foi Patriota e Sandrinho. Todas as outras, inclusive a que Patriota foi patriota e com doutora Lúcia, não é? Foi feita uma pesquisa, não é? Mas aí patriota teve a liberdade de fazer as ligações políticas e a escolha caiu sobre doutora Lúcia. Mas sempre foram feitas pesquisas. Eu, Totonho, nunca teve nenhuma eleição que eu disputei para a candidatura a prefeito de Afogados da Ingazeira sem que tivesse pesquisa. Uhum. No caso mesmo, na minha primeira eleição, não é, quando eu fui candidato à eleição para prefeito mesmo, a pesquisa foi feita eu e Erickson Torres. E em seguida todas elas foram feitas pesquisas comigo, com as lideranças mais importantes, o próprio Patriota, o Augusto Martins. Em todas elas eu saía como uma pessoa que tinha maior conceituação ou maior força eleitoral naquele momento.
O Danilo Gonçalves, o que, que ele diz? Para mim, um racha não caracteriza o abandono de Totonho por parte da Frente Popular, e sim a condução do processo que está virando as costas não só para Totonho, e sim para o desejo da maioria. Porque vai ficar esse debate, caso haja uma ruptura, de que Totonho deixou a Frente, isso certamente vai ser explorado, e o Danilo está dando a opinião contrária dele sobre essa questão, diz que Totonho não considera Totonho assim, saindo da Frente Popular, mas a condução expulsando, pelo que ele está entendendo, está dizendo, expulsando o Totonho. Bom, eu quero agradecer ao ex-prefeito Totonho, nós já chegamos no nosso tempo, dizer que a gente vai continuar conversando, lhe desejar saúde e aguardar os próximos capítulos dessa história, Totonho. Mais uma vez, muito obrigado.
E eu agradeço a você, muita alegria mais uma vez participar aqui desse programa. Dizer que estou sempre às ordens, na hora que precisar conversar comigo, só é dar um telefonema que eu estarei aqui presente para a gente conversar e colocar meus pontos de vista sem subterfúgio. É colocar como sempre coloquei, sem problema nenhum. Não é? Eu não tenho essa história, nem quero mais para ficar só analisando essa bombagem de negócio. Bombagem não, acho que cada um coloca como acha que deve colocar não alinhamentos, nem subserviência. Entendeu? Eu acho que eu analiso muito mais a coisa com o nome alinhamento do que subserviência. Vamos fazer com que Deus dê saúde a todos nós, tanto a mim como a você, como a Patriota, como a todos que possam estar com vontade de disputar. E no final da história, quem escolhe é o povo. E é com o povo que a gente precisa estar de bem para a gente poder chegar onde a gente quer. Um abração bem forte. Paz e felicidade para todos vocês.
Agradecemos ao ex-prefeito Totonho Valadares. Está aqui o Daniel Valadares, o Charles Christian, o Lindão passou agora há pouco, estiveram acompanhando também o nosso debate. Final do programa.